Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07. Bom dia pra todo mundo, vamos acordar, hein? Bom dia. Acorda pra vida, olha o galope já cantando. Quando o galope canta, ele já anuncia, né? Lá vem os meninos aí. Vem Marinho Santos, vem Escarpita, vem Tropa de Elite na Gabriela FM. Hoje é quinta-feira, mesmo você achando que é segunda, mas hoje é quinta, viu? Vem um final de semana bacana ainda aí. Feriado de ontem, proclamação da República. Eu me lembro dos tempos de escola, hein? Marechal Teodoro da Fonseca. Bom, a gente começa mais um Tropa de Elite. Ele tá feliz da vida, não só ele, mas toda a nação rubro-negra baiana aí. Esporte Clube Vitória, campeão da Série B do Brasileirão, repórter policial mais premiado da Bahia. Minhas saudações pra você hoje, porque você tá em festa ainda, viu? Parabéns!
E chegando no seu rádio a partir de agora até as 8, claro, feliz da vida, o time do Vitória campeão sem jogar, né? Importante dizer isso, e duas rodadas ainda de sobra, 6 pontos aí. A felicidade tomou conta de Salvador, já é carnaval na Bahia e a torcida do Vitória está feliz da vida, cada um com um sorriso estampado no rosto. Mas nós vamos deixar para fazer a festa em Liels dia 25.
Confirmado, né? Está confirmado.
Dia 25, nós vamos para o antigo Chinaê ali.
É uma house agora,
ponte,
né?
É uma house. E de lá, depois do jogo, do último jogo do Vitória, nós iremos sair com o trio elétrico em direção à Avenida Soares Lopes, né? Os carros dos torcedores da torcida Vitória Amado, e na avenida vamos fazer uma grande festa.
Bacana, bacana, então, anota na sua agenda, você que é torcedor do Vitória, você que está comemorando aí dia 25. A gente começa mais um Tropa de Elite no oferecimento todo especial da Contin Tintas, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Banco Bom Sucesso, Planeta Doces, Construforte, Amanta Impermeabilizante, Doutor Fix, Preve Mais, Rede Meira de Supermercados, Pomada Especialista Inimiga das Dores, Guarabara Premoldados. É mais um Tropa de Elite que chegando aqui hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Vamos já saber como é que tá o tempo, que nossa equipe já tá escalada, hein? Tá todo mundo escalado, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem o locutor vereador Matheus Santos. De Itabuna tem Manuel Messias, Camacan, Paulo José, ainda tem Nath Almeida, e para falar do Vitória campeão tem ele, Edenildo Braga.
Hoje tem entrevista também, a gente vai bater um papo com o Wallace Reis, ele que é presidente do projeto Alô Comunidade, projeto desenvolvido no bairro São Pedro, em Itabuna, em parceria com o nosso querido Pancadinha. Está preparando uma festa linda aí, Expo Comunidades, aí vai ser uma oportunidade boa dele falar para todo o sul e extremo sul da Bahia desse projeto brilhante que deve ser copiado em diversas cidades da nossa região. O Alô Comunidade, o Wallace Reis é o nosso convidado de hoje. 6:11 da Bahia, de olho na previsão do tempo, de olho no painel da agência Climatempo. De acordo com a agência Climatempo, quinta-feira, céu está parcialmente nublado, poucas nuvens, né? Nós temos aqui os termômetros marcando 28 graus, temperatura está gostosa nesse exato momento, mas nos últimos dias aí de calor. E 20% marcando aqui a previsão e probabilidade de chuva para hoje, 20% apenas de probabilidade de chuva. A gente tem vivenciado aí dias bonitos, ensolarados, como o de ontem. Praias lotadas no feriadão da proclamação da República, seu repórter. Você se lembra do seu tempo de escola ainda? A proclamação da República do Brasil?
15 de novembro.
15 de novembro.
Eita, é da eleição, né?
Era.
Não sei porque mudaram.
Não, mas era engraçado, né, rapaz? Antigamente, e tinha o 7 de setembro que você usava a fitinha na camisa, hoje não tem mais isso. Civismo acabou, né? Antigamente tinha isso aí. Vou dar um abraço pra turma que tá acordando agora aí nessa de preguiça, rolando na cama para um lado e pro outro. E sobre a proclamação da República, a luta por um país melhor não deve ser esquecida jamais. Não é isso? Não devemos esquecer. E a gente tem que lutar por uma cidade melhor, uma cidade mais justa, um Brasil melhor. A gente está vendo aí a questão da educação, Ilhéus. Eu vou falar daqui a pouquinho. Eu fiquei triste porque a Câmara se diz a casa do povo, seu repórter. E o povo precisa ter voz na casa que se diz que é dele. A secretária Loura não compareceu à Câmara, porque como foi um convite, não foi uma convocação, eu não sei porquê, tem que convocar. Não sei se o vereador Augustão, né? Se lembra que eu ainda comentei com você, Maria, eu estou desconfiado com essa convocação unânime aí, porque não foi convocação, foi um convite. Como foi um convite, a secretária não foi à Câmara. Mandou um documento, um ofício, explicando algumas coisas. A secretária tem medo de falar? Você conhece a Loura há um bom tempo. A secretária tem medo de falar? O que aconteceu?
Ou tem medo ou está escondendo alguma ou algumas coisas?
Atenção, atenção, comunidade de Ilhéus. A nossa cidade vai ter um ano letivo reduzido, comprometendo a educação pública no nosso município. Educação que é de responsabilidade, essa educação é de responsabilidade aí da rede municipal, que é até o quarto ano. Mas o que é que está acontecendo? Agora, todo mundo não quer falar.
Agora eu tenho certeza que o vereador Augustão não vai deixar ela em paz, a secretária Loura, e nem a vereadora Nilda Mendonça também vai deixar a Loura. Ela vai ter que falar, viu, Scarpino?
A Loura precisa falar. Olha, a gente vai estar cobrando aqui. Nós estaremos cobrando aqui nesse programa. Vamos trazer as manchetes que serão destaques nesta edição de hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. As manchetes do programa.
Preste atenção para esta manchete, Scarpita. O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Canavieiras presidiu a comissão processante, recomendou a cassação do prefeito e agora nomeia no novo governo familiares para cargo de confiança. Ou seja, a esposa, a cunhada e a nova é encarregada da copa e da cozinha na Secretaria Municipal de Saúde.
Inaceitável isso.
Vou contar tudo.
Conta mesmo, viu? Olha, estado realiza novo crédito do Bolsa Presença e chega a quase R$500 milhão em transferência de renda para as famílias dos estudantes.
E Tribunal de Contas do Estado reprova contas do Detran Bahia e cobra R$4.400.000 a ex-gestores. Dentre eles, Lúcio Gomes.
Lúcio Gomes
andou por aqui, por Ilhéus.
Danadinho.
Cargo de confiança na prefeitura. Eu vou contar tudo também, viu?
Olha, o UESC sobe no ranking entre as melhores universidades do Brasil.
Guarnição Distritos. Comando Cabo PM Gideval apreende maconha, pedra de cocaína. Elemento conseguiu. Eu fugi entrando no mangue. Esse fato ocorrido no bairro São Domingos.
Olha, duas faixas elevadas inacabadas em Ilhéus e a população começa a reclamar. Vamos falar ainda sobre Novembro Negro, né? O vice-prefeito Bebeto Galvão destacando a construção do Novembro Negro em Ilhéus. Programação organizada por diversas instituições. E o movimento negro vai ganhando força, viu, seu repórter? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Até às 8 para você. Olha aí, em homenagem a você. Olha aí. Você conhece esse hino, né? Conhece?
Tropa de Elite. Eu sou o Leão da Barra. Tradição. Eu sou vermelho e preto. Eu sou.
Eu tô torcida se prepara, porque dia 25 tem essa festa, viu, seu repórter?
Se prepara, o cantor Itaçuci debaixo da coberta, curtindo o hino do Vitória, as músicas que curtem aí, a torcida ontem, Vitória Amado.
Ontem, como foi feriado, né, não teve tropa de elite, então a gente deixou fazer essa homenagem. Inclusive, lá no nosso Instagram tem a homenagem lá a todos os torcedores do Vitória. Vamos lá, tropa de elite no ar!
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos, 6 e 18. Olha, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia reprovou a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, referente ao exercício de 2017. A corte também imputou débito de R$4.402.849,03 e multas a 5 pessoas que exerciam cargos de comando no DETRAN. Então, a imputação de débito de forma solidária aos gestores foram assim especificadas: R$3.593.307,03 a Lúcio Gomes, ex-diretor-geral do DETRAN, e Aguinaldo Fontes. Esse Lúcio Gomes andou aqui em governos passados, exercendo cargo de confiança na Prefeitura de Ilhéus. Aguinaldo Fontes Dantas Neto, pela reincidência de irregularidade na manutenção de contrato, execução e pagamentos ao consórcio Pátios Bahia de prestação de serviços de organização e realização de leilão público e reincidência. O tribunal também cobra R$630.466 a Eliezer Freitas de Almeida Cruz Neto, Antônio Carlos Moura Santos e Lúcio Gomes por pagamentos, a maior pela repetição de itens na planilha de custos com a celebração dos ativos. A pancada é tudo grande, viu, Scarpino?
É, muito dinheiro. Diga aí, quantos milhões? Olha, diga aí, já.
Já a quantia de R$176.276 deverá ser paga por Lúcio Gomes, Aguinaldo Fontes e Oswaldo Nascimento devido a pagamentos de diárias com fortes indícios de fraude e, por fim, a dívida de R$2.806 que foi imputada a Lúcio Gomes e Aguinaldo Fontes pela contratação ou constatação de processos com inconsistência nas comprovações de diárias. Os caras botaram pra ver doer, viu?
Rapaz.
Detran Bahia, rapaz, você imagina só.
O dinheiro das multas está indo para onde, seu repórter?
Os caras fizeram um esquema, armaram uma quadrilha dentro do Detran Bahia.
Eu acho que isso aí é reflexo. Você lembra daquela operação que desarticulou os esquemas de corrupção no Detran, né? Detran Bahia, e aí um esquema terrível que foi identificado, teve as punições, e agora deve estar saindo aí essa ação para devolver o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro. Quem mexe com o dinheiro? Por exemplo, aqui em Leus, aquelas operações que aconteceram. Será que o empresário Enoque devolveu o dinheiro? O Enoque? O ex-secretário devolveu o dinheiro também? O ex-vereador devolveu o dinheiro também? Que a gente vê, desviou, sumiu o dinheiro, mas esse dinheiro volta. Falta isso a gente saber, né? O dinheiro devolvido. Agora, esse caso do Detran, lamentável, né, rapaz?
O dinheiro das rachadinhas, que só tem um vereador até agora apontado, vai ser devolvido?
Complicado, viu, seu repórter?
Quem devolve? Tem que botar na cadeia esse capítulo, meter no xadrez.
Tem essa turma aí que eu vou te contar, é complicado. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa notícia boa, o Estado realizando um novo crédito do Bolsa Família, chegando a quase aí 500 milhões em transferência de renda para as famílias dos estudantes. E logo mais às 7 horas tem entrevista com o nosso querido Wallace, ele que é presidente do projeto Alô Comunidade, um projeto brilhante, desenvolvido aí pelo nosso querido Pancadinha, no bairro São Pedro, em Itabuna, e que deve servir de exemplo para os municípios, né, o Alô Comunidade. Manda um abraço ao nosso querido Emerson, assessor aí do Pancadinha. Semana que vem, Pancadinha vai estar com a gente aqui, viu? Bom, primeira passada no nosso WhatsApp, são 6h23 na Bahia, 6 horas 23 minutos. Não vá se atrasar, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Quem já tá ligado com a gente, não perde mesmo, é a Sil, lá de Ribeira das Pedras. Sil, um abraço pra você, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, a Beth lá do Sol e Mar, dia abençoado, uma quinta-feira pra todos nós, que Deus ilumine os nossos corações. Manda um alô aí, Escarpita, pro Miguel, pra Lúcia, Maria da Paz, Lourdes, e todos aqui no Sol e Mar, que não perdem a Gabriela FM. Bom dia, tropa de elite, que Deus abençoe todos, uma ótima quinta-feira. Um abração para todos aí da Gabriela FM. Aqui é Ariel, da região do Santo Antônio. Ariel, bom dia, corda pra vida. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Sou Del, aqui da Morada do Porto. Queria fazer uma reclamação. Meu tio, que se chama Cosme Souza, deu entrada no Costa do Cacau dia 7 de outubro, com uma fratura no fêmur, e até hoje está penando à espera da cirurgia. É um verdadeiro descaso um idoso de 67 anos ficar quase 2 meses esperando para fazer essa cirurgia. Pedimos providências e desculpas aí, né, que o hospital nos dá, e que não tem material para fazer essa cirurgia. Eu não consigo entender um hospital com a estrutura que é o Costa do Cacau, um hospital regional, é bom deixar bem claro, é um hospital da região, não ter material. A desculpa que o pessoal dá é essa, seu repórter, dizer que o espaço fica aberto aqui, atenção, a empresa que gerencia o Costa do Cacau, o espaço está aberto. O que é que está acontecendo? Porque eu sei que tem cirurgias que necessitam de um especialista, determinada cirurgia, e que só tem um médico que atende a essa especialidade, né? Um ortopedista, uma coisa detalhada aí, que só ele é que mexe nisso aí.
Ele não está dando conta, né?
Não dá. Você imagina só 2 meses. 2 meses. Esperando, e a informação que a gente tem é que não tem material. É complicado. Nega Áurea, Centro Social Urbano, tá ligado com a gente, Nega Áurea. Um abraço. Tá Ciso Boy ligado também com a gente. Mandou aqui umas fotos, né? Escarpita e Mário Santos estão invadindo ruas, fechando acesso à praia, tudo com pedras do terceiro espigão do São Miguel. Cadê os órgãos competentes? Cadê o meio ambiente? Cadê a fiscalização? Então, fizeram uma cerca dentro do Mangue do Cururupe. Tem uma cerca dividindo o Mangue do Cururupe. Eu tenho um mangue ali no Cururupe. Você tem o mangue, tem a pista, né? Tem o mangue do lado esquerdo, do lado direito. E o rio. Fizeram uma cerca dentro daquela parte do riozinho do Cururupe. Cadê a fiscalização desse município?
A fiscalização vai até certo ponto. Onde interessa a fiscalização, vai lá. Onde não interessa, fica a lolé.
Complicado, viu? Leão lá do Novo Couto também tá ligado com a gente. Bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Manda um alôzão pra mim aí, pra toda a galera aqui do Novo Couto, Grupo Novo Couto. Meu patrão aí, o Nório, né? Avisa que a obra tá ficando boa, viu? Ele tá pedindo obra. Quer que a gente peça um aumento pra ele aqui? Vê se pode. Ô, seu Nório, libera um aumento aí, rapaz.
O cara
pediu pro Tropa de Elite, pediu um aumento pra ele, viu?
O cara escreveu aqui pra mim, ó. Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Noca do Cavaco não é torcedor do Vitória.
Não?
Noca do Cavaco é torcedor do Bahia. Ele tá enganando vocês.
É?
Está enganando vocês.
O Noca.
Meu Deus do céu, eu pensava o tempo todo que Noca do Cavaco, lá do bairro do Iguape, era torcedor do Esporte Clube Vitória. Achei que a informação que ele
não é Vitória.
É tricolor, cara.
Noca, um abraço pra você, Noca. E pra gente fechar essa rodada aqui, o Joilson tá lá em São Paulo, na capital, ouvindo a gente, matando saudades, pedindo um alôzão aí pra Thaís, que é de Itabuna, né? E que está sempre ligado no Tropa de Elite. 6h27 na Bahia, 6h27. Olha, daqui a pouquinho, viu? obras paralisadas. Começaram a construir a faixa elevada. Primeiro aquela lá do amigo, o mineiro. Ô mineiro que tem moral retada, rapaz. Eu devia ter nascido lá em Minas Gerais, viu? Uai, é. Uai. É, porque mineiro tem uma sorte retada, viu, Sérgio? Eu não sei se é só esse mineiro.
Eu não conheço esse mineiro, eu nunca vi esse mineiro. Se passar por mim, eu não sei quem
é. Agora, eu soube que esse mineiro já tinha dado a entrada antes no projeto, né? E tinham. Não deram importância. A mesma coisa lá, o empresário do posto, o posto na beira da praia. Ele tentou apresentar o projeto lá, o secretário anterior não passou, porque não tem condições. E aí, quando entrou o novo secretário, o projeto
libera geral.
Tem aquela música do Terra Samba, libera geral, liberou. E a gente vê isso aí, olha aí. São Miguel tá arrancando as pedras do terceiro espigão para fechar a rua, construir. E ninguém faz nada.
É, então, ninguém faz nada. Então a notícia até certo ponto não é muito boa não, mas é, ó. É, o buraco de Lua, o buraco de Vera,
Avenida
Baitaba, meteram um asfalto. Mas a Avenida Baitaba continua toda desdentada.
Lamentável, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. E não te esquece, tem entrevista, hein? É, a partir das 7, projeto Alô Comunidade.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 da manhã dessa super quinta-feira, você é um ouvinte bem informado no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados Previmais. Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Planeta Doce, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contim Tintas. Tá na hora, são 6h38 na Bahia, hein? Vai se atrasar não, viu? 6h38. Tem notícia aqui no Sindicacau, Sindicacau, isso mesmo, amigo ouvinte. O Sindicacau presente aí no 4º Conselho Nacional da CTB, que aconteceu em Belém do Pará. O Sindicacau, representado pelo vice-presidente aí, o André Viana, no 4º Conselho Nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. O dirigente participou do encontro que aconteceu em Belém do Pará e reuniu cerca de 300 delegados sindical de todo o país, né, da CTB, da Central CTB. Aconteceu entre os dias 8, 9 e 10 de novembro. O evento teve como tema democracia, desenvolvimento, sustentabilidade e valorização do trabalho. Foi realizado aí na capital paraense, além de líderes sindicais, reuniu também políticos e representantes de diversas categorias para debater temas cruciais como o combate às privatizações, a crise climática e o papel do movimento social e sindical diante dos desafios do Brasil. Seu repórter Marinho Santos, falar em desafio. É, a gente tem acompanhado aí um desafio que está tramitando lá em Brasília sobre essa questão do trabalho, né? Trabalho do pessoal nos finais de semana e feriado. Onde vinha um feriado, mas muita gente trabalhando, né? Muita gente trabalhando. E aí essa discussão em Brasília, para que essa discussão seja realizada com os sindicatos e até os municípios poderem intervir nisso aí. 6h39, vamos pro microfone com ele, já já tem bola dentro, hein?
Marinho Santo!
Olha, escapeta, companhia 68 conduziu elemento por mandado de prisão em aberto. Fato ocorrido na rua Madre Thaís, em pleno centro. Terceiro pelotão da Petro chegando durante realização de rondas e abordagens de rotina, foi constatado um indivíduo com mandado de prisão em aberto após consulta no banco de dados, razão pela qual foi dada a voz de prisão, conduzido ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Ainda a 70, CIPM 70, Zona Norte, deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, vítima de arma branca tipo garrafa ou garrafada, sofrendo ferimentos no braço esquerdo. João de Deus dos Santos, ele tem 38 anos, morador na rodovia Ilhéus Itacaré, em Mamoã. A agressora, Aparecida Ferreira Guimarães, a esposa dele, a mulher dele, 33 anos, fato ocorrido na residência da vítima. Então foi socorrido pela ambulância, a ambulância do distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. Ainda 68 conduziu por mandado de prisão, esse aí já foi de lá do Madre Thaís, agora Rua das Pratas. Mandado de prisão, Rua das Pratas, que fica na Tapera. O terceiro pelotão chegando da 68, acionado para apoiar o oficial de justiça para executar mandado de prisão. Ao chegar no local, não encontrar a pessoa, foram realizadas rondas na localidade com o intuito de localizar o autor. E ao ser avistado, foi dada a voz de prisão, conduzido plantão 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Daqui a pouquinho eu volto falando que o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Canavieiras presidiu a comissão processante, recomendou a cassação do prefeito, nomeou no novo governo do Dr. Paulo Carvalho familiares para cargo de confiança, a esposa, a cunhada e a nova encarregada da Copa e Cozinha na Secretaria Municipal de
brincadeira,
Saúde.
Brincadeira um negócio desse, rapaz. Família toda? Kit completo? É o kit completo?
Bom,
onde foi isso aí?
É Canavieiras. Canavieiras, de tudo acontece um pouco.
Ai, ai, ai. Olha, a Arisba. Arisba está aqui avisando que hoje estará em Camacan. Arisba tem um trabalho, né, ecológico brilhante. Faz o recolhimento das vasilhas, né? Aquelas embalagens de agrotóxico. Então, Arisba estará hoje em Camacan realizando esse recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxico. Atenção, produtores rurais, aproveite a oportunidade de devolver e cumprir a lei. O recebimento acontecerá nas novas instalações da Coabriel, né, na entrada da cidade de Camacan. Fala em Camacan, daqui a pouquinho o Paulo José traz informações para você, amigo ouvinte. É hora de futebol, vamos convocar ele. É, rapaz, vem chegando, porque tá no ar, hein?
Bola dentro.
E no Bola Dentro a gente traz esse campeão. Avisa! Bom dia, Denildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, Marinho Santos. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. É festa em Salvador, é festa na Bahia. O rubro-negro baiano conquistou, mesmo sem entrar em campo, o título de campeão brasileiro de 2023. Esse título é conquistado pelo Vitória pela primeira vez em sua história. O Vitória, mesmo sem entrar em campo na última terça-feira, conquistou o título, porque o Criciúma só empatou jogando fora de casa e não alcança mais o rubro-negro, que soma até o momento 69 pontos ganhos. A festa vai ser completada neste sábado, onde a equipe rubro-negra enfrenta o Sport no Barradão, e a CBF já prometeu que vai entregar a taça ao campeão. Portanto, parabéns ao rubro-negro baiano, Vitória, que conquista o título de campeão brasileiro da segunda divisão. Quinta rodada, eliminatórias sul-americana. Hoje nós teremos Bolívia e Peru, Venezuela e Equador. A Argentina, primeira colocada, enfrenta o segundo colocado, que é o Uruguai. A Argentina tem 12 pontos, o Uruguai tem 7. Teremos também Chile e Paraguai. Às 21 horas, jogam Colômbia e Brasil. A seleção brasileira é a terceira colocada na competição e tem 7 pontos ganhos. O treinador, Fernando Diniz, já definiu a equipe que joga esta noite. Alisson é o goleiro, Emerson Royal lateral direito, Marquinhos e Gabriel Magalhães compõem a zaga. A equipe tem ainda o lateral esquerdo, Renan Lodi. O meio campo tem André e Bruno Guimarães. No ataque, Martinelli, Rodrigo, Vini Júnior e Rafinha. Jogo acontece 21 horas, hora de Brasília, Colômbia e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo 2026. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira. Quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga. Para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço para você, viu? Sexta-feira, amanhã, você volta trazendo mais informações do futebol. E o repórter Marinho Santos, então, dia 25, né? A festa do Vitória em Ilhéus, depois do último jogo. Só para cumprir tabela agora, né?
Cumprir tabela cumprir e fazer tabela. A festa em Ilhéus, porque em Salvador vai ser carnaval. Sábado tem carnaval em Salvador.
Ei, danado. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Bom dia para você ligado com a gente, a turma daquela caminhadinha gostosa, você do transporte escolar, bom dia. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A galera que manda áudio pra gente, 739-8829-1029. Não te esquece que daqui a pouquinho tem entrevista. O Wallace Reis é o nosso convidado, presidente do Alô Comunidade, vai falar desse projeto, vai falar da Expo Comunidade que acontece próxima semana no Espora de Ouro em Itabuna. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santa, que é Gustavo da Morada do Porto.
Fala, Gustavo!
Queria saber aí da Embasa. Porque a morada do Porto aqui está com mais de 5 dias que não cai água. A gente não vai ter água absurdo nem para tomar isso. Banho aqui.
Absurdo.
Embasa, pelo amor de Deus, libera água aqui para a morada do Porto. A gente que mora aqui embaixo tem a dificuldade de água chegar. Libera essa água aí, pelo amor de Deus. Ajuda a gente aí, Robertinho Marinho.
Água pro povo, viu?
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. Aqui é Silvio. Quero mandar um alô para a galera de Ribeira das Pedras. Para velho, Dadá. Del, Queca, vocês aí na Gabriela, minha mãe Dora, minha filha Vanessa e minha filha Natália.
Valeu, Silvio.
Deus abençoe o nosso dia.
Amém, beijo enorme.
Bom dia, Marinho Santos Carpita.
Bom dia.
Olha aí, vocês estão me devendo uma visita, viu? Eu falei pra vocês que era pra vocês virem aqui na minha casa tomar um chocolate quente, vocês estão me devendo a visita, viu? Vocês entram em contato comigo aí, viu? Pra nós marcar aí, viu? Tirar tá aquelas fotinhas aqui, viu?
Tá certo, ela quer tirar aqui umas fotinhas com a gente.
Um abraço, meus amigos do coração.
É, o chocolate quente na casa de Nega Áurea. Tropa de Elite visita, seu repórter. É, João Gandu, estamos devendo a visita, João Gandu. A turma da Cuípe, um abraço aí. Nossos amigos no Jairi, rapaz. Dona Marli, beijo enorme, Dona Marli. É, seu Rosinaldo, a turma 10 aí do Jairi. Dona Mundinha, semana que vem, vamos estar aí, viu? Ele tá voltando, rapaz. O motorista internacional vai estar de volta à Lagoa Encantada. Betinho, meu primo, meu padrinho. Semana que vem, Tropa de Elite estará visitando a Lagoa Encantada. Vamos tomar um cafezinho gostoso aí na casa de Dona Mundinha, viu? Dona Mundinha, se tiver aquela galinha caipira no ponto, pode preparar pra gente, né, seu repórter?
Vamos marcar quarta-feira, próxima semana.
Próxima semana.
Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada, o paraíso é ali, viu? Alô, Joca, aquele abraço pra você, nosso amigão Gilson, né, a turma 10 aí que acompanha a Lagoa Encantada.
Cici,
é a primeira figura, dama do Joca. Cici também. Olha, seu repórter, tô recebendo uma informação aqui sobre areia que tá sendo retirada do rio lá em Sambaituba. Parece que tá assim, a turma lá, ninguém toma nenhuma providência.
Fiscalização, Rio Almada.
Rio Almada.
Retirada de areia do rio. Cadê a prefeitura? Cadê a fiscalização?
Quem é o administrador de Sambaituba, rapaz?
Quem é o administrador de Sambaituba?
Eu acho que a indicação é do Nino, né? Eu acho que o vereador tá sendo conivente com isso aí? O Nino?
Nino Valverde.
Conivente com isso aí, secretário? O Nino afastou da Câmara para ser secretário, né? E aí o Sérgio do Amparo está lá como vereador. A gente precisa resolver isso aí, viu? Precisa resolver isso aí, imagine. Retirada de areia. Diz que
Rio tua... Almada.
Ninguém faz nada.
Meio ambiente
nada.
Também, né?
Meio ambiente.
Cadê a Secretaria Municipal do Meio Ambiente?
Nada, senhor repórter. Ai, ai, sabe quem casou esse final, esse feriado aí?
Sim.
Marcelo Bandeira, rapaz, dá os parabéns aí, viu? Ao casal, Marcelo Bandeira, é, maninho não, tá sorridente.
Não recebi convite.
Foi um casamento bem simples, seu
casamento
repórter, sem festa.
Casamento sigiloso.
Não? Quase sigiloso.
Nem meu amigo Lázaro me convidou, nem meu amigo José Aládio Gomes. O maninho de Castelo Novo me convidou.
Um abraço aí, parabéns, Marcelo Bandeira, toda a equipe aí do Cidadania. Marcelo Bandeira. Olha, 6 horas 51 minutos na Bahia, 151. Nós estamos com dois problemas. O primeiro foi aquela faixa que começou a ser construída para beneficiar. A gente cobrou tanto, a prioridade tem que ser lá, a duplicação, Ilhéus Olivença, a Rodovia da Morte. Mas aí o pessoal insistiu e começou a fazer a faixa elevada no centro. Ali ao lado, em frente à escola Perpétua Marques, aquela praça que está lá também se arrastando para ser concluída. Ilhéus tem um problema sério, tanto obra do município quanto obra do governo de estado.
Eu nunca vi um secretário que começa e não termina. Ele vai até certo ponto e para.
Ele tem que ir pro Guinness Book.
É o Átila
Dócio. O livro dos recordes.
Eu nunca vi uma coisa dessas.
Aí o que é que acontece, Marinho Santos? Além daquela primeira faixa que foi construída, está lá inacabada, só fez um lado, nós estamos enfrentando um problema sério de engarrafamento aqui no sul da cidade. Naquele trecho ali em frente ao Cantinho Caipira. Já a turma já não está aguentando mais. Por quê? Parou, fez um pedaço, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, e parou. É o congestionamento. Por quê? Por que parou? Por que não prioriza? Ó, fez uma parte hoje, fez. Pronto, amanhã vamos fazer o outro lado. Vamos fazer o outro lado, vamos fazer o acabamento. Deixa. Nossa, ô, amigos da prefeitura, final de ano está chegando, o fluxo da cidade. A gente precisa fluir o trânsito da cidade, não trazer um engarrafamento tremendo.
Tem que resolver o problema, não desgastar o governo. É porque o prefeito não é culpado, porque secretário meu chamado toda semana no saco. Chama para resolver os problemas. Cadê isso? Cadê aquelas demandas? Mas secretário faz o que quer. Bairro São Miguel tá lá, ó. O bairro São Miguel. O secretário Átila Dócio mandou uma empresa, a CTA. Essa empresa chegou lá, esburacou, jogou concreto, brita fina lá, largou e foi embora. Tá lá o bairro São Miguel todo esburacado. Também no... Quem presta contas ao prefeito? Quem presta contas? Secretário tem que prestar contas de cada coisa que faz, cada trabalho. Inclusive essa secretaria que é muito importante, o secretário Átila Dócio que anda trancado no ar-condicionado, elaborando projetos, tem que botar o secretário para ir para a rua, resolver o problema da comunidade, resolver o problema do povo. Você vê a Avenida Ubaitaba, uma das principais avenidas de Ilhéus, está toda remendada de asfalto.
Complicado, viu?
Quando não é buraco, é remendo. O São Miguel está todo remendado. É remendos e buracos.
Complicado, senhor repórter. E pra gente fechar essa rodada aqui, né? Bom dia, tropa de elite. Sou Alessandra Souza aqui da Rua do Cano. Gostaria que vocês falassem com o pessoal da podagem, setor de poda de árvore, que viesse podar essa árvore. Está correndo o risco de encostar nos fios de alta tensão. Fica perto do bar de Dudu. Atenção, nosso amigo Jeová. Atenção, Jeová aí. Rua do Cano. Rua do Cano, perto do bar do Dudu. Tem uma árvore que precisa de poda. Vamos trazer a Nath Almeida.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida e mais um giro regional aqui no nosso programa. Bom dia, Nath. Bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Buerarema, na última terça-feira, aconteceu a Conferência Municipal de Educação, promovido pela Prefeitura e Secretaria de Educação. O evento abordou o futuro da educação com o tema Plano Nacional de Educação 2024-2034, com palestrantes renomados como Gilberto Moreira, que destacou a importância da valorização dos profissionais da educação e também do financiamento público. A conferência também contou com a presença do prefeito Vinícius Gibran, que reforçou seu compromisso com a educação de qualidade para as futuras gerações. Também na cidade de Boeirarema está chegando com tudo a primeira edição da Expo Boeira, Feira do Empreendedor. Marque aí na sua agenda, dia 24 de novembro, a partir das 9 horas, na Praça Domingos Cabral. Participe! A Expo Boeira promete ser um evento incrível para impulsionar o desenvolvimento e o espírito empreendedor na cidade de Boeirarema. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Valeu, Nath! Tchau, tchau. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente se encontra na sexta-feira. Não tem muita gente achando que hoje é segunda por causa do feriado de ontem, viu, seu repórter? São 6 horas mais 56 minutinhos na Bahia. Não vai se atrasar até as 8, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial da pomada especialista Premoldados Guanabara. Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Preve Mais, Doutor Fix. Tem também Planeta Doces, Nove Misturas, Jal Autopeças, Cabana Palmito. Vem o Réveillon da Cabana Palmito, Réveillon Pé na Areia. É, bom demais, hein? Pra gente comemorar a chegada de 2024. Hospital Vida e Casa Mais Fácil, além da Contin Tintas, que agora está com Espectro. Nós vamos faturamento daqui a pouquinho, tem entrevista, o Wallace Reis, do Alô Comunidade, vai estar falando um pouquinho desse projeto, falar do Expo Comunidade também, que acontece próxima semana no Espora de Ouro, evento gratuito, mostrando a força das comunidades. Sai daí não, a gente volta já já. Destaque da volta, seu repórter Marinho Santos.
Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Canavieiras presidiu a comissão processante, recomendou a cassação do prefeito e agora nomeia no novo governo familiares para o cargo de confiança, a esposa, a cunhada e a nova empregada da Copa e Cozinha na Secretaria Municipal de Saúde.
Tá de brincadeira um negócio desse. Precisamos moralizar, viu? Giga Turismo, hora certa. 2 minutinhos para as 7. Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
7 horas 10 minutos na Bahia, a gente recebe ele, grande liderança, figuraça, e está aí à frente de um projeto brilhante que é o Alô Comunidade. Wallace Reis, seja bem-vindo ao Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho. Bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia, meu amigo também.
Marinho Santos.
Marinho Santos, aquele alô especial aí. Agradecer aí o convite, né? Para esse programa maravilhoso aí, líder de audiência. Estamos aqui para falar do nosso projeto, nossas ações.
Que legal. Fala um pouquinho, como foi que nasceu e como é que anda o Alô Comunidade?
O Alô Comunidade é uma iniciativa do Pancadinha, né? Que hoje é deputado. Mas na época ele ainda não era vereador. A gente é amigo de comunidade, de fazer outros projetos juntos. E aí ele me convidou para fazer parte desse projeto maravilhoso, que é um projeto que oferece oficinas artísticas, esportivas, com a possibilidade de tirar crianças da rua, né? Dar oportunidade aos meninos para sonhar, né? E eu achei fantástica a ideia, a gente abraçou e o Alô Comunidade já tem 4 anos.
4 anos desenvolvido lá na comunidade do bairro de São Pedro.
Bairro São Pedro, já vai para 5 anos agora. Lógico, vieram mais outros colaboradores também, o projeto cresceu, né? Nosso parceiro Arrepiado também, que veio com a capoeira forte desde o início, e aí embasou tudo isso.
E diante do projeto criado e estacionado no bairro São Pedro, ou vai alongar para outros bairros?
Não, já fazemos isso, né? A sede é no bairro São Pedro, mas as oficinas, as apresentações, a partir dele vieram outros projetos também, como a gente veio Cores e Vida posteriormente, com esse suporte também da Alô Comunidade. Na pandemia entregamos alimentos, né, cestas básicas, né, máscaras, álcool em gel. Então a Alô Comunidade se tornou esse projeto social além das oficinas, entendeu?
Consegue chegar assim a
nas quantas pontas,
nas pontas, né? É. Muito interessante.
Hoje atinge a cidade de Itabuna toda e até cidades vizinhas.
Que bacana. Vocês estão agora aí com o Expo Comunidade. Como foi que surgiu também essa ideia assim de poder expandir para toda a cidade?
Isso, né? O nosso deputado, ele em suas caminhadas, em suas andanças, né? Ele sempre traz essas ideias do que ele vê lá, ele quer trazer para cá, né? O Alô Comunidade é um desses exemplos. O Cores e Vida também, essa coisa de colorir, né, a cidade, dar dignidade para as pessoas também. E o Expo Comunidade, né, que vem para dar oportunidade para as comunidades, para a periferia, para o empreendedorismo da periferia, pessoas que estão aí no canto, aí, apagadas da sociedade, a gente vem reacender essas pessoas. E aí vem o concurso Garota Comunidade, o Hip Hop presente também, muitos shows gratuitos. Tudo isso é o Expo Comunidade, é colocando mesmo a comunidade em evidência.
E a aceitação da comunidade, a aceitação de Itabuna ao projeto?
Boa demais, boa porque está dando oportunidade, né? Para quem não tem, né? A gente está trazendo aí barbeiros, manicures, né? Pessoal de tradições aí, profissões de tradições que não tem reconhecimento, porém de grande importância, né? Os próprios artistas também.
Tem muitos artistas, eu vi
a gente precisa disso.
Uma apresentação lá no São João, né, antecipado, no bairro São Pedro, eu vi um trabalho belíssimo sendo apresentado dentro desse projeto Alô Comunidade. E aí ainda falei, pô, por que a nossa cidade de Ilhéus também não tem uma iniciativa como essa? Um projeto bom desse tem que ser copiado, viu, Ara? Você está de parabéns aí. Sobre os shows, né, os shows que irão acontecer na Expo Comunidade semana que vem, rapaz.
Deixa eu pegar aqui, rapaz, que a gente tem novidade chegando aqui.
Já tem mais
todos gente, os dias. E aí a gente...
3 dias de festa, gratuito,
né? Muita informação.
É bom deixar bem claro, gratuito, né?
Gratuito. Tá aqui? Tava procurando isso aqui mesmo. Temos grandes atrações aí, né? Vamos ter aí, né? Já foi anunciado na Desferinha, né? Vai ter 1 milhão também, grande atração. O rap, né, que vem crescendo aí na cena da nossa região também. A Raso e a Povos, que são produtoras de rap lá da nossa região.
Grande Nery,
os caras estão fazendo um trabalho muito top, né? E a linguagem da rua, é aquilo que fala a verdade que o povo passa. Então tem tudo a ver com o que a gente propõe no Expo Comunidade. O Edson Gomes, que dispensa comentários, né? Se o Farley também, fantástico aí no momento, fazendo uma grande carreira. E o povo gosta. Então a gente vem atendendo vários estilos aí. Igor Santana, Adão Negro, Asas Livres, né? Muita gente vai relembrar aí com Asas Livres. Ponto de Equilíbrio. Então, uma grade mesmo assim para abranger vários gostos, né? Bem eclética.
Agora, sobre essa questão do empreendedorismo, de você tirar aquele profissional que está ali na comunidade e dar ele para expor esse produto dele, que é a prestação de serviço.
Na verdade, muitos deles já estão, né? Eles ainda só não são vistos nem reconhecidos, né? Se a gente parar ali na divisa do centro com a periferia, a gente vê a periferia passando para levar para o centro aquilo que ela produz. Então já existe, eles precisam ser vistos, precisam ser reconhecidos, né? Então quando você traz um barbeiro da ponta para um evento que a gente tem uma expectativa de uma quantidade grande de pessoas, você mostra ali para as pessoas um trabalho que era desconhecido, entendeu? Na prática, né? Assim como os artistas, né? Assim como eu também, que desenvolvo a arte do palhaço.
Você é, justamente.
Né? Do teatro. E a gente não vê muitas opções disso. Justamente o teatro, a arte, o próprio Pancadinha com a música, né? Somos exemplos vivos de que a periferia tem outros caminhos a seguir, né? E vencer através deles.
Quando vocês convidam um barbeiro, ele não visa lucro, não? Já aconteceu isso? O cara querer cobrar para poder participar do evento?
Depende. Quando a gente tem... Ontem mesmo a gente fez uma entrevista com um barbeiro, o Rafa Black, nosso parceiro. E quando a gente traz a periferia, o caminho que ele percorreu, o caminho que a gente percorre para chegar até onde a gente chega, o dinheiro fica pequeno. A gente quer passar mais do que dinheiro, entendeu? Quer passar o valor. E como ele chegou até ali, que ele cortava cabelo no condomínio, num corredor, e hoje é um dos barbeiros mais conhecidos da cidade, que dá curso, que viaja, que constitui sua família, que dá emprego, que gera emprego. Outras famílias hoje estão colocando a comida na mesa, né? Através do sonho de um menino da Califórnia, de um condomínio periférico, entendeu? Então, quando você coloca tudo isso aí, expõe tudo isso aí, o dinheiro fica pequeno pra gente, entendeu?
Muito bacana. O Wallace fala do Garota Comunidade.
Garota Conta, Comunidade.
Já que encerraram as inscrições.
Encerraram as inscrições. Teve a primeira seleção, sim, já escolheram 20, né? Eu acho que tinha que ter 20 ganhadoras. Porque Itabuna, assim, nossa cidade, principalmente as comunidades, né? Temos muitas meninas bonitas e que muitas vezes tudo que tem é a beleza, né? Não tem emprego, não tem um estudo de qualidade, não tem um lazer, não tem um curso profissionalizante, né? E ali, aquela beleza natural dela, ela vai expor aquilo ali, um desfile, e vai ser reconhecida e vai ser vista, né? E valorizada, bacana, por isso também.
E o Alô Comunidade, ele pretende expandir outros segmentos? Além da aula de capoeira, né, do balé?
Sim, sim. Eu sou assistente social, sou o presidente, né? Estou o presidente da Alô Comunidade. E a gente tem isso, né? A gente dá palestras. A gente, em outro momento, oferecemos bolsas de estudo, né? Para o curso de computação, curso profissionalizante. Vamos trazer também cursos profissionalizantes para a comunidade, como barbeiro, como todos esses que a gente tem falado, né? Tudo isso é um passo a passo, porque é uma luta muito grande que a gente enfrenta, a questão de recursos, de investimentos, né? Então tudo está acontecendo no seu tempo. Agora, sim, projeto de expansão e de agregar mais coisas, a gente tem muito, sim.
E o Pancadinha tem sido uma peça fundamental para fortalece, né, o movimento.
Pancadinha em si já é um monte de sinônimos que a gente pode dar, né? Um exemplo de superação, é um modelo, né, para todos nós. Não estou falando que é um ser humano perfeito, que isso ninguém é. Mas dentro das suas imperfeições, vindo de uma periferia, negro, né, sem atender esses padrões do mundo de valorização, o cara ser o que é. Antes de político, já arrastar a multidão com a música. Então, é muito além da música e da política. É a pessoa mesmo, o Fabrício, que tem esse coração e que eu acredito que muita coisa boa vai vir e a gente não vai sair do trilho, né?
Que bacana, viu? Agora fala um pouquinho do seu lado artístico também, né? O Wallace Reis, estamos aqui com ele, e está presidindo aí o Alô Comunidade, um projeto brilhante, projeto social desenvolvido na comunidade, isso, lá de São Pedro, mas você também tem um lado artístico, né, que é o palhaço...
o palhaço linguiça.
Como foi que surgiu o palhaço linguiça?
Eu sou ator há 20 anos, né, e antes de ser ator, né, quer dizer, o palhaço é um ator, né, na verdade é um personagem, então, enfim, surgiu, né... Estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista, que a gente se conheceu lá 20 anos atrás. E quando eu vi você de palhaço ali com o Ted, meu amigo Hélio, me deu aquele estalo assim, que antes eu não vi que era você, né? Eu estava em casa pensando que eu iria falar isso aqui ao vivo. E quando eu percebi...
Muita gente não sabe disso, viu?
Tem muita gente que não sabe. Eu estava ali fazendo um outro personagem, eu vi um mar de possibilidades ali. Já tinha visto palhaço, mas não um palhaço que eu convivi antes ali, conversei e tal. Então deu aquele estalo e eu, de lá pra cá, comecei a fazer.
Aquele palhaço ali é Robertinho.
É Robertinho.
Será que é ele?
Na necessidade de trabalhar, um menino de 18 anos e tal, fui pra arte e estou há 20 anos fazendo teatro. Já rodei 7 estados, mais o Distrito Federal, né? Trabalhei no Patati Patatá. Palhaço Linguiça tem 4 CDs, tem um DVD gravado, tem músicas gospel, Linguiça vai pras igrejas, já animei carnaval aqui fora. Peças de teatro também. E hoje aí com o deputado sou, né, presidente do Alô Comunidade. Temos outros projetos também nas periferias. A gente entrega presentes no final do ano também, que é uma iniciativa do Palhaço Linguiça, entendeu? Que é o show de brinquedos. E gosto muito de tudo isso, dessa movimentação toda, porque através da arte, né, coisa que mudou a minha vida, a nossa vida, a gente está mudando a vida de outras pessoas.
Se você precisar de um palhaço, você assina um contrato comigo e vai levar o palhaço Capita.
Capita? Pronto.
Ele já
Capita e Linguiça, deu até rima, né?
Capita e Linguiça. Se quiser encontrar o palhaço Linguiça nas redes sociais, canal no YouTube,
Instagram. Linguiça Oficial no Instagram, né? E tem no YouTube também, Tio Linguiça.
Que bacana, viu? E o Alô Comunidade também tem...
Alô Comunidade também, nós temos lá, a gente posta sempre as oficinas, tudo que acontece, né? Aquilo que a gente dá suporte, tá tudo lá nas redes sociais.
Bom, tem o Instagram do evento, Expo Comunidade, com
Expo
todas
Comunidade,
as informações.
Com todas as informações, né? Dando oportunidade para o empreendedorismo, gerando renda para a cidade, né? Levando cultura, lazer para o município, né? Colocando a comunidade em evidência. Que é isso que eu acho que a gente tem que fazer como poder público, né? Como...
E o Alô Comunidades tem dado oportunidades para surgir novos, formar novos palhaços?
Com certeza, né? Eu tenho uma turminha de teatro lá, muito bacana. Nas redes sociais do deputado Pancadinha, tem uns meninos ali que são do nosso projeto, então eles já atuam ali nas cenas, entendeu? Nós tivemos visita de alguns políticos lá no bairro, de outros eventos também, e eles já vão se formando, né? Tem, não do Alô Comunidade, mas de toda essa história, tem um palhaço lá chamado Palhaço Goiabada, que é fruto, né? Nasceu no show de brinquedos, amigo meu também, e hoje está aí com mais de 10 anos de palhaço, seguindo carreira também.
E bacana, viu? O ACM Neto visitou lá o projeto de vocês, ficou encantado.
Foi,
né?
O ACM Neto mesmo.
O ACM Neto ficou
postou
encantado.
Postou no feed, né, dele, e as crianças falaram de sonho, interpretaram. Ele foi numa localidade lá que a gente chama Rodotec, que é bem carente mesmo, e presenciou a arte ali. E o sonho da criança era vestir uma fantasia, né? Quando eu fui conversar com ela, o sonho dela era vestir uma fantasia. E eu convidei ela para aula de teatro, ela fez a aula, foi protagonista da cena, dei a fantasia de presente a ela, e a ACM Neto postou aquela menina na rede social dele.
Que bacana, porque a gente vê o
Wallace. Uma cena que falou de sonho.
A gente vê justamente muitos serviços das prefeituras que não conseguem chegar nas comunidades. Então as comunidades acabam ficando carentes, né, de projetos sociais, até com educação de qualidade.
Eu entendi sua intenção, sim, mas eu acho que consegue e não quer. É. Porque na época da campanha ele consegue, né?
Consegue,
ele sabe por onde chega no bairro São Pedro. Porque esqueceu o caminho.
Aqui em Deus também a gente tem essa dificuldade.
Dá uma amnésia, né? Só lembra quando faltam alguns meses para a eleição novamente.
Bem lembrado.
Por isso que eu ia para a comunidade, tá aí para lembrar para eles que a gente está ali.
Bacana.
Se eu fosse você, eu apostaria no seu nome a Câmara de Vereadores de Itabuna.
Olha, você vai entrar numa fila gigantesca aí, que o pessoal está pedindo muito lá, graças a Deus, né? Porque a gente vem desenvolvendo um trabalho aí de 20 anos, um trabalho sério, onde nunca promovemos política partidária nenhuma, apenas fazendo bem para o próximo. E eu acho que a gente foi mal educado desde criança e continua sendo. De que política é coisa ruim, é coisa errada, é coisa que não é para ser discutido, não é para ser falado, entendeu? Quando você coloca o seu nome na política, você já é julgado por tudo que os outros políticos fizeram, como se a gente fosse aquele bandido que tivesse que pagar por esse preço. Mas a gente tem que estar assim. Eu estou vendo cada dia que a gente tem que estar na política assim, que tudo acontece aqui dentro.
Justamente a política está no
dia a dia. O direito da gente
estar
aqui dentro. Então quem tem que estar aqui dentro é a gente. E só quem sabe o que a comunidade passa é a comunidade. E a gente está tendo a prova de que um cara da comunidade é quem está fazendo, então não tem mais o que discutir. É. Mas eu vou pedir direção a Deus, eu estou ainda exercendo, vivendo cada dia, um dia por vez, sou presidente do bairro também, tenho muito trabalho para fazer. E se for a hora, né, se for da vontade de Deus primeiramente, e conversar com a família e o povo quiser, a gente vai para essa empreitada aí.
Renovar é preciso, né, senhor repórter?
Qual cargo que é desenvolvido por Wesley?
O Wesley também está
Wesley,
um camarada, né?
É um conterrâneo.
É um dos assessores aí do nosso deputado e é um cara muito importante no grupo aí.
Mandar um abraço para Emerson lá em Salvador ouvindo a gente.
É
nosso querido Emerson.
Burocrático. É um rapaz que resolve a documentação toda.
Tá vendo aí? Equipe. Wallace, obrigado pela sua presença. Semana que vem, Pancadinha, a gente já fez esse convite. O Emerson já confirmou. Pancadinha estará conosco aqui. E parabéns pela essa iniciativa, parabéns pelo desenvolvimento desse projeto Alô Comunidade. Eu também espero muito, Marinho Santos, que Deus possa ter a oportunidade de ter um projeto como esse. Coisa boa a gente tem que copiar. Tem gente que fala, Chacrinha é um grande mestre aqui, já falava isso, tudo que é bom se copia. E é um projeto que tem que ser copiado, levar aqui para diversas comunidades da nossa Ilhéus. Parabéns.
Eu acho que se os políticos passarem a praticar mais a Constituição, tudo isso vai ser lembrado em todos os lugares, porque o que a gente faz nada mais é do que garantir um direito que já existe. A gente não está inventando, criando nada de novo. Educação, cultura, lazer, esporte, saúde, tudo isso já é para existir. A gente não está criando nada, né? As pessoas têm que executar aquilo que foi feito para executar, aquilo que o povo votou para executar.
Bacana, então. E o Alô, o Expo Comunidade, gratuito, semana que vem.
Gratuito, Nath Superinha, Edson Gomes, Adão Negro, Ponto de Equilíbrio, Asas Livres. Robertinho, vai, Robertinho?
Vou sim, com
certeza. Vai também?
É.
Vamos lá, vamos que vamos. Segurança, sim, policiamento,
sim. Estrutura top,
estrutura,
né?
Organização, uma equipe capacitada para aquilo ali, né? E com certeza que o Fender vai dar tudo certo. O pessoal vender seu produto, mostrar o seu produto e se divertir, que a gente está precisando de alegria, né?
Tudo isso no bairro São Pedro?
Não,
tudo isso
é no Espora
de Ouro.
São dois palcos, né? O palco Resistência e também o palco União, que vai dar oportunidade para essa turma que você falou aí,
com
né?
Com certeza, Reison, com certeza.
Né? Produtora. Bom demais. Então, um abraço para você. Semana que vem, Pancadinha estará conosco. Inclusive, tem notícia boa de emendas para Itabuna e região.
O homem não para. O homem não é máquina, mas não para. Né?
Um abraço. Vamos fazer uma foto massa lá na nossa galera.
Obrigado, viu?
Parabéns. Sucesso. Sucesso. É gente que brilha aí. Wallace Reis, nosso convidado de hoje. Entrevista daqui a pouquinho liberada no nosso podcast e lá no nosso Instagram do programa Tropa de Elite, ao vivaço pra você. 7h27, vamos pra Itabuna agora convidar Manuel Messias em mais um giro, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Índia.
É o Manuel Messias trazendo mais um giro regional, porque a região inteira é destaque aqui na programação da Gabriela FM. Daqui a pouquinho, o seu repórter vai trazer essa notícia aí sobre esse vice-presidente da Câmara de Vereadores de Canavieiras. E eu tenho um bronca aqui de Ilhéus, a secretária não foi à Câmara, teve confusão e o clima tá tenso na Câmara de Ilhéus, rapaz. A turma tem que resolver o problema internamente, viu? Porque pode rolar um... Como é o nome da luta? UFC. UFC.
UFC.
UFC. Pode acontecer uma sessão de UFC no Poder Legislativo de Ilhéus. E isso não vai pegar bem de jeito nenhum. Dá certo? Atenção, presidente Paulo Carqueja. Esse UFC aí não pode entrar pro capítulo da história da nossa casa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Martins Capita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente ao estreito, com a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. Corpo de pescador encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira. Na tarde de ontem, quarta-feira, o corpo do pescador Gilmar Alves dos Santos, 48 anos de idade, foi encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira aqui em Itabuna. Ele estava desaparecido desde o final da tarde de terça-feira. O corpo da vítima foi encontrado por outro pescador. Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica foram acionados para o resgate e remoção do corpo. Os peritos observaram um ferimento contundente no rosto do pescador Gilmar, mas familiares alegaram que ele era alcoólatra e que havia sofrido uma queda dentro de casa no último domingo. Mulher morre ao ser violentamente atropelada. Um grave acidente ocorrido na Avenida Manuel Chaves, é a Avenida do Estádio Luiz Enafili Taburão, ontem à noite, por volta das 19 horas, resultou, lamentavelmente, na morte de uma jovem identificada como Jéssica Marquense, moradora do núcleo habitacional da CEPLAC, aqui em Itabuna. Jéssica atravessava a Avenida Manuel Chaves em faixa de segurança para pedestres quando foi violentamente atropelada por um Fiat Idea de cor preta que vinha em alta velocidade. A pancada foi tão forte que a vítima foi arremessada a metros de distância e caiu já desacordada. Também mostra a câmera, uma câmera de segurança, quando populares aproximaram-se para socorrer a mulher. O SAMU foi acionado, tentou reanimá-la, mas Jéssica, ela ficou realmente toda ferida. Infelizmente, veio a falecer. Jéssica Marquense era esposa de um policial militar, identificado como prenome de Gilson. Homem morre após sofrer queda. Um homem, identificado apenas por Luciano, morreu no bairro de Fátima. De acordo com informações testemunhas, Luciano sofreu um surto psicótico dentro da kitnet onde morava, de aluguel, no terceiro andar de um prédio. Luciano desceu para o segundo andar e invadiu outras kitnets, arrombando algumas portas e pedindo aos gritos por socorro. Segundo ele, estava sendo perseguido por alguém. Luciano chegou a pular do primeiro andar do prédio e caiu sobre a marquise de uma hamburgueria e seguiu invadindo invadindo outros imóveis da vizinhança. Entrava e saía das casas em desespero, achando realmente estar sendo perseguido. Até que sofreu uma queda do primeiro andar e veio, infelizmente, a falecer. Falamos em nome de Neuroplásticos, que está com grandes promoções. A Ideals para capoteiro e estofador, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Marimatos, em frente à NC. A direção do amigo Galchão de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Vamos de volta.
A metralhadora da informação.
Até às 8 você segue com a gente com o número 1 das manhãs em Deus. Tá na hora. 7h40 na Bahia, 7h40. Seu repórter, o clima não anda muito bem na Câmara de Vereadores de Deus, viu? Tô sabendo aqui que um vereador da base do prefeito diz que o colega de oposição, que hoje está na oposição, pediu uma secretaria do meio ambiente ao prefeito, pediu uma emenda para uma ONG, né? E foi negado. E aí o vereador chutou, foi pra oposição.
Chutou o pau da barraca.
Chutou, como é chutar o pau da barraca, rapaz?
Chutar o pau da barraca é o cara dizer, rapaz, não vai me dar não, então eu tô fora, eu não vou com você.
Assim disse o vereador da base, viu? Mas olha, eu queria que o presidente, né, o vereador Paulo Carqueiro, inclusive, tem um episódio, sessão de terça-feira, sobre a questão da educação. E aí foi solicitada a retirada do plenário. A casa é do povo. Eu acho que tem que se sentar num acordo, ouvir o povo. Não dá pra ficar tirando o povo do plenário. A casa não é do povo, senhor repórter. Né? Negócio de retirar, pedir a pessoa, conversa. É claro que não vai poder ficar, né, discutindo, mas pedir para retirar do plenário, eu sou contra isso. Eu sou contra. Eu acho que, ó, se acalme, tá, os ânimos alterados, mas pedir para sair do plenário, eu sou altamente contra isso aí.
E eu vou te contar o que aconteceu lá em Canavieiras, Escapita. O vereador, o vereador protagonizou a cassação do prefeito, que na minha opinião, o prefeito ditador, o doutor Almeida.
O motoqueiro.
É, o motoqueiro. E aí, o vereador Rony da Pescan, ele tem parcialidade questionada, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Rony da Pescan presidiu a comissão parlamentar processante, essa comissão que recomendou a cassação do prefeito, do doutor Almeida, aprovada por 8-3 no dia 1º de novembro. E segundo o doutor Almeida, o prefeito cassado, o Rony da Pescan já prometia cassar seu mandato antes do processo. Então ele não foi imparcial, alegou o prefeito doutor Almeida, e o prefeito recém-empossado, doutor Paulo Carvalho, nomeou 3 familiares do vice-presidente da Câmara de Canavieiras, o Rony da Pescan, para cargos de confiança na prefeitura de Canavieiras, ou seja, a esposa do vereador vice-presidente Rony da Pescan assumiu a chefia do apoio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, a cunhada Bruna Nascimento Pedreira é a nova encarregada da Copa e Cozinha da Secretaria Municipal de Saúde, e a irmã do parlamentar, Rosângela Santos de Souza, foi nomeada subchefe do setor contábil da Secretaria de Saúde. Então, a indicação de cargos no governo, segundo doutor Almeida, já estaria no horizonte do vereador ao conduzir os trabalhos na comissão processante. Ele foi determinado a cassação para ter os objetivos que está tendo aí agora. Então, o vereador Rony da Pescan ele manda, inclusive o pessoal manteve contato do Pimenta na Moqueca com ele, ele preferiu responder por meio da assessoria da Câmara de Vereadores, que foi procurada pelo site, mas não deu retorno à publicação. Então, sobre as acusações que fundamentaram a cassação do mandato do doutor Almeida, ele diz que se trata de equívocos técnicos que não poderiam ter ensejado a punição recebida, e agora ele recorre na justiça. Já em Liel Scarpita, a rachadinha do ticket é laicá, viu? Alimentação, o ticket de alimentação e salários na Câmara de Vereadores de Ilhéus, Ministério Público precisa dar uma resposta. Porque já há algum tempo vem sendo noticiado sérias acusações a respeito de desvios de conduta do vereador de Ilhéus, Edivaldo Gomes, e que várias testemunhas já foram devidamente ouvidas pela promotora de justiça, a Alícia Passege. Então, as testemunhas confirmam a existência de um esquema criminoso de rachadinha, onde assessores eram coagidos a devolver parte do salário e alguns nunca tiveram acesso sequer aos tickets alimentação que ficavam na mão do vereador. Então, dessa forma, após um tempo longo de investigação, a sociedade ilhéense se pergunta qual o motivo da demora do Ministério Público, motivo demorado, tomar uma posição a respeito do caso. Ali em Itabuna,
foi rápido. Muito ágil.
Obteve.
E que Léo está demorando? Vamos visitar a doutora Alícia.
Cautelar do vereador Traquino, né?
E lá em Itabuna, a medida cautelar afastou, o suplente assumiu, agora aqui em Ilhéus continua aí o vereador Edivaldo Gomes, ainda na Câmara, a esposa nomeada como chefe do transporte escolar da Secretaria de Educação, aí fica banalizado, porque imagina só, atenção prefeito Marão, nomeou a esposa do vereador. Tudo bem, agora que a esposa do vereador vai trabalhar, mano. Agora, funcionária fantasma da SEDUC, num cargo como a chefia do transporte escolar, é fantasma. Ô, Marão, acordar pra vida aí, e prefeito, e resolver esse problema.
A secretária loura conivente, né?
Secretária, porque se a secretária, o que a secretária, Scarpita, que eu posso garantir pra você que eu, né, e as efetivas estamos lá todos os dias. Foi o que a secretária me respondeu. Secretária!
Que resposta!
Secretária, secretária, um comunicado aí, olha, prefeito, o cargo comissionado, tal, não tem ido lá no setor responsável.
Como é que vai ficar? O setor vai ficar.
Agora, prefeito. Complicado. Agora, para fechar esse negócio de câmara aqui, uma notícia bomba que chega é que o vereador Tandique protocolou a cassação do Gerbson Moraes, vereador Gerbson Moraes, ex-presidente da Câmara. Agora vai para, né, o Conselho de Ética da Casa. Primeiro tem que um trâmite, viu, seu repórter? E aí tem que ter a votação para decidir aí esse processo, né? Mas o Tandique protocolou, a informação chegando aqui, vereador Tandique protocolou a cassação do vereador Gerbson Moraes. Clima tenso na casa que deveria ser do povo.
E daqui a pouquinho, Scarpita, na reta final do Tropa de Elite, eu falo da guarnição de distritos, comando do cabo Gideval, apreendeu maconha, pedra de cocaína, elemento conseguiu fugir, entrando no mangue. Fato ocorrido no bairro São Domingos.
Olha, o SINZEP recorreu aí ao Ministério Público do Trabalho, seu repórter, sobre a questão de assédio aí, uma situação complicada, a gente precisa combater isso e a gente vai esperar uma resposta, né? Estou recebendo a notícia aqui, o setor de comunicação do SINZEP, formando aqui, presidente do SINZEP e diretoria participa de reunião importante do Ministério Público Federal diante de um tema muito importante, né? A diretoria do SINZEP esteve reunida com a Procuradoria do Trabalho. Ela é a procuradora-chefe, a excelentíssima senhora doutora Marcélia Delian. a fim de tratar sobre a temática, né, assédio moral no trabalho, que envolve denúncias de servidores do município de Ilhéus e traz um importante, né, uma importante discussão sobre a atuação do sindicato perante esses casos. Diante disso, o sindicato vai trazer aí esse tema, né, abordando em um projeto que está sendo desenvolvido em breve nos postos, né, tanto por saúde, em todos os setores que engloba os servidores municipais. O sindicato vai estar atuando nisso aí. Parabéns à iniciativa, parabéns ao Joca, Rafael, Claudiana, Gilson, toda a diretoria do SINZEP. Assédio, né, tem que ser combatido. Violência tem que ser combatido. Racismo precisa ser combatido.
Deixa eu fechar o caixão aqui com essa.
Você vai fechar o caixão, não? A gente vai no zap ainda, rapaz. E tem Paulo José ainda. Vamos no zap.
Paulo José.
Vamos no zap. Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O Kleber de Aurelino Leal tá pedindo alusão aí pra Lívia e o Cleidson, que é a esposa, né? A esposa Lídia ouvindo a gente lá em Aurelino Leal. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mario Santos. Turma Castelo Novo, viu? Olha, novo paredão aí. É, rapaz, diz que o pessoal não consegue dormir em Castelo Novo. Agora é um paredão que chegou lá em Castelo Novo. O problema aí do paredão, né? Meu amigo do bar, meu amigo do bar, diz que criança não pôde dormir, idoso não pôde dormir. É, e danado, o pessoal tá sofrendo. Cadê a patrulha do silêncio, Leos? Não funciona, viu? Kleber do São Domingos, um abraço pra você, Kleber. Sueli, no bairro da Conquista. É, trabalhos mal feitos e sem terminar também aqui na Rua do Carneiro, viu? Tá feio ali também, viu? Bairro da Conquista, Carneiro. Se eles não garantem que faz, imagina as obras para, né? Que começa e para. Agora, a informação que eu recebi agora de uma pessoa que é, né, profissional na área, diz que aquela questão da faixa elevada precisa esperar 8 dias o concreto, depois que aplica aquela parte, é necessário esperar 8 dias. Então, os 8 dias já estão próximos de serem concluídos. Eu acho que é amanhã que conclui, né, completa aí os 8 dias.
Eu espero que não seja mais areia do que cimento.
De jeito nenhum. Cida Nascimento, um beijo pra você, Cida. Tá pedindo pra onde o alôzão pra filha dele, é Jéssica, o filho Danilo Maria. Um abraço. Dilma Rocha, lá no Alto do Coqueiro, Silvio Buia. Tem Pinheiro Taxista, fala no Tropa Pinheiro. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Desejar um bom dia a todos nós depois desse feriadão aí, né? E que Marinho aí coloca um pedacinho do nosso hino do Vitória, campeão antecipado, né? 2023 Série B. Eu gostaria de saber aí de vocês, eu do setor jurídico aí do programa, uma empresa que recolhe do colaborador 11 anos, né, de serviço, desconta o FGTS e o INSS, não repassa, esse colaborador vai lá, né, e tá zero, ele tem um acidente, vai ser amparado como? Gostaria que vocês nesse auxílio aí, e depois eu vou estar divulgando o nome dessa empresa, certo? Tô só perguntando, tirar uma dúvida, certo? Uma empresa que desconta o seu FGTS e a sua previdência, certo? E não repassa o recolhimento. Tá zero no trabalhador. Ele chega lá e tá zero, não tem nada. Se ele hoje sofreu um acidente, ele não tá amparado e ele está lá registrado. O que pode acontecer com essa empresa e quais são os órgãos realmente para se procurar? Obrigado, Pinheiro, e dizer que a vistoria do Ibameto continua hoje na pista, né? A partir das 18 horas. Forte
valeu,
abraço.
Um valeu,
abraço,
Pinheiro. Aí, valeu, vistoria aí, amigos taxistas, a partir das 8 horas. Sobre essa questão aí, Pinheiro, imagina só, trabalhador, no final do mês, está lá descontado, né? O salário dele, FGTS, INSS. Só quando ele vai lá, solicita a RAIS, minha amiga vereadora, dona Ivete, né? Sempre atendendo tão muito bem os trabalhadores. E quando puxa a RAIS, vai lá, zerado. Tem que ir no Ministério Público do Trabalho. Porque ele roubou esse trabalhador. Ele recolheu desse trabalhador esse dinheiro e não repassou, não pagou, não depositou, não assegurou o fundo de garantia desse trabalhador, nem tampouco a sua contribuição para o INSS. Quantos trabalhadores, seu repórter, chegam lá para buscar e ver? Não, rapaz, você nunca contribuiu, não. Mas foi descontado do salário dele. Foi descontado. Pinheiro, assunto grave aí, viu? Mantenha a gente atualizado nisso aí. Marrom de Ilhéus, sempre, sempre participando com a gente. Marrom, bom dia, Marrom.
Bom dia, Marrom. Escarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. O que é bom é para ser copiado aí, ó. Alô, comunidade, isso é um desses projetos aí que deve ser copiado por outras cidades. Forte abraço a todos, Quinto, na Ilha de Ilhéus. E o sol já brilha por aqui. Marrom de Ilhéus.
Figura Marrom, viu, rapaz? Malhadinho conhece Marrom, Ilhéus conhece Marrom. Olha, a Sônia Reis, né, tá aqui. Olha, bom dia, meninos. Queria saber por que essa senhora loura ainda está nesse cargo. Essa pessoa não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com a educação. Loura, ô Loura, precisa falar, Loura. Por que que Ilhéus vai reduzir o ano letivo? Atenção, vereadores. Os vereadores estão jogando contra o povo, seu repórter. Né? O prefeito tem a maioria na Câmara, é complicado. Vamos trazer o Paulo José, a pedido aí dos amigos. Urbano e Angélica, um abraço para você. É, tem mais aqui. Gils Carregador, Nayara da Rua do Cano, um abraço, Nayara, um abraço para você. A turma que tá aí mandando áudio pra gente, né? Áudios de até 30 segundos. Jefferson Moraes, um abraço pra você. Joab do Malhado, Valmir Miranda, aquele abraço pra você. Newton César do Coqueiro, Del Vigilante, um abraço. Ciso Boy, mais uma vez pedindo pra gente lembrar aqui. Olha, Marinho Santos Escarpita. Estão invadindo ruas, fechando acesso e praia e tudo com pedras do terceiro espigão do São Miguel. Cadê os órgãos competentes? Cadê o meio ambiente? Perguntar não ofende não, viu? Vem chegando, hoje amanhã com ela, com Suzy Luiz, não é isso? Vamos trazer o Paulo José?
Deixa eu fechar o caixão
então aqui. Então fecha o caixão aí, vem.
A guarnição 7011, guarnição distritos, comando cabo PM Gideval, realizando blitz zona norte, bairro São Domingos, quando populares informou que um indivíduo conhecido por vulgo de Jabá, o Jabá estava traficando drogas na rua B. A guarnição de distritos se deslocou para o local. O Jabá avistou a guarnição, empreendeu fuga para o mangue e sumiu no mangue. Logo depois foi realizada uma busca no local. A polícia encontrou drogas e embalagens, papelotes, 41 papelotes, né? Bucha de maconha, duas porções de pedra de cocaína pesando 36 gramas e um vasilhame de fermento royal contendo pó, ou seja, cocaína. Todo este material foi apresentado na delegacia territorial, ou seja, para ser tomada as devidas providências. E a Altacília está mandando parabéns para a cunhada dela, Rinalva, aniversariante do dia.
Rinalva.
Irmã do Del Refrigeração.
Tem bolo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia.
Dias mais quentes, temperatura elevada. E isto também contribui para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Ajude a combater o mosquito que transmite esta doença, que pode levar, inclusive, à morte. Prevenir é nossa responsabilidade. Mantenha quintais e terrenos limpos, evite o acúmulo de água. Vamos todos nesta luta contra a dengue. Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira. Seguimos com o programa Líder em Audiência nesta emissora de altíssimo alcance. A você do blog Paulo José, nosso muito obrigado. Sempre um prestígio contar com seu carinho. E não esqueça de compartilhar, comentar e deixar o seu like. Um preso belmontense foi encontrado morto em sua cela no presídio de Eunápolis. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado por outros detentos e que eles tenham tentado simular um suicídio. Segundo informações, o preso João Vitor Costa Souza, de 21 anos, foi asfixiado com um lençol que estava enrolado em seu pescoço. Ele dividia a cela com outros 6 presos que estão sendo investigados pelo crime. João Vitor havia sido preso em abril de 2022 em Belmonte, acusado de tráfico de drogas. Em março deste ano, ele e outro preso conseguiram fugir da cadeia quando estavam no regime semiaberto e prestavam serviços ao próprio presídio, mas foram recapturados no início de novembro. A polícia abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de João Vitor. O corpo dele foi encaminhado para exame no IML, Instituto Médico Legal de Anápolis, e posteriormente levado para a família. policiais federais das delegacias de Porto Seguro e Ilhéus realizaram uma diligência que resultou na prisão em flagrante de um indígena da etnia Pataxó e a apreensão de armas e munições. A ação ocorreu em uma propriedade rural localizada na terra indígena Barra Velha, na região de Porto Seguro. A propriedade rural havia sido invadida por indígenas em outubro, resultando na obstrução do acesso à área. Durante a operação, os policiais conseguiram liberar o acesso ao imóvel e encaminharam o indígena detido à cidade de Teixeira de Freitas, onde permanece sob custódia. O corpo de um homem identificado como John Lennon da Silva Santos, de 33 anos, foi levado para o Instituto Médico Legal em Tapetinga, onde foi liberado e entregue após exames. Segundo a polícia, ele foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira 15, por volta das 3h15, no bairro João Paulo II, na cidade de Firmino Alves, no médio sudoeste baiano. Dois homens invadiram a casa de John e atiraram várias vezes. A vítima morreu antes de receber atendimento médico. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu.
Eu sigo no blog, nos acompanhe.
Um abraço para você. Amanhã tem mais Tropa de Elite. Final de mais um programa. Metralhadora da informação amanhã, né? Cedinho.
Tempo estourado. Até amanhã, se Deus assim.
Acabou o milho, acabou a pipoca, acabou tudo. Vendeu a cangalha
acabou,
também?
Acabou. Vendi a cangalha lá em Serra Grande.
Vem aí, Suzy Luz, na Super Manhã da Gabriela. A gente se encontra amanhã a partir das 6, bem cedinho. Oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Preve Mais, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Planeta Doces, Já Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida com Tintintas. E no Hospital, não, Hospital Vida, já falei, com Tintintas e Casa Mais Fácil. Valeu, Elias, valeu, Bahia, acabou!